Fala, galera da Radioativa FM, beleza?
Eu sou o Zé.
Eu sou o Gui.
E essa é a nossa Vinilteca.
Porque todo disco de vinil tem uma história.
E hoje a gente ouve um dos maiores de todos os tempos.
Eu sou uma fruta gogoia. Viver é melhor que sonhar.
Muito boa noite, ativo ouvinte, está começando a nossa Vinilteca no rádio, também o nosso podcast da Vinilteca, não é? Nas plataformas de streaming. Bom dia, boa tarde, boa noite para você que ouve a gente no podcast. E boa noite para você que tá com a gente nessa segunda-feira, nesta noite fria. Aqui em Tambaú faz 15 graus nesse momento.
Menino, que frio. Boa noite, pessoal. Boa noite, Zé.
Eu digo para você, boa noite, Gui. Eu digo para vocês que eu vim de meia fazer o programa hoje. Estou de meia.
De meia. Meia, touca, blusa.
Uhum.
Mas aí você pergunta pra Rafisa, hoje ela disse que lá em São Luís Maranhão tava 30 graus.
Pois é, né? Agora aqui, Rafisa, aqui tá essa friaca. E adoro. A tendência é ficar mais frio na hora que a gente sair daqui. Mas agora tá 15 graus, mas aqui no estúdio tá tranquilinho, tá de boa. E hoje a gente vai falar de um disco, não é? Tão especial, que a gente vai se esquentar, porque a gente vai levantar pra dançar, a gente vai lembrar das coreografias, não é? Vamos falar de Michael Jackson, o disco Thriller, não é? O disco lançado aí em 1982, que é um dos discos mais importantes da história da música. Porque o Thriller, dizem que ele é o disco mais vendido da história da música. Se ele concorre com alguém, com algum outro disco, é com o do Eagles, aquele Greatest Hits da banda Eagles, que há alguns anos atrás, 2018, 2017, disseram que fizeram uma atualização e colocaram aí na lista, né, umas vendagens do Eagles que não tinha sido registrada. Então falaram que o Eagles vendeu mais. Mas de qualquer forma, o Thriller tá aí. Até hoje ele vende, até hoje ele é aclamado.
Com toda certeza, um dos mais lembrados também.
Isso aí, a gente vai ouvir o disco todo, são 9 musiquinhas, dessas 9, 7 foram singles, não é? E até hoje, tocam nas rádios, fazem sucesso e nos lembram o artista fenomenal que Michael Jackson sempre foi.
Eu só vou te corrigir de uma coisa.
Oi?
Musiquinhas?
Modo de dizer.
Eu tô brincando.
Pois é, são musiconas, né? Se você for parar pra pensar por esse lado. Bora lá. Antes da gente ir diretamente pro Thriller, a gente tem que voltar um pouquinho. Voltar no final dos anos 70 ali, quando o Jackson 5, vocês sabem que o Michael começou a carreira cantando com os irmãos no Jackson 5, contratados aí da Motown Records, não é? Que era uma gravadora aí especializada em lançar música negra americana. Eles eram contratados da Motown até que eles receberam uma proposta no final dos anos 70 para eles se mudarem para Epic Records, né? Que era um selo da Columbia Records. E o Michael foi junto, não é? Só que aí, por causa de direitos autorais, né? A Motown ficou putaça, porque eles estavam saindo da gravadora e não deixaram eles levar o nome Jackson 5. Então, eles viraram The Jacksons. Nesse meio tempo aí, no final dos anos 70, o Michael participou de um filme, né, Gui? Um filme com a Diana Ross. Era um filme só com artistas negros, feitos para a comunidade negra, onde se contava a história do
O Mágico de Oz.
O Mágico de Oz.
E era exatamente pra trazer esse universo também pra realidade dos negros americanos, né? Porque sempre foi uma história e a gente sabe que o racismo sempre existiu no, nas artes também, né?
Exatamente. Nessas gravações aí desse filme, onde o Michael também cantou, ele conheceu Quincy Jones. Quincy Jones, que se tornaria o produtor dos discos do Michael a partir daquele momento, né? Eles teriam uma afinidade muito grande. E ele, o Quincy Jones, seria também muito responsável por tudo de bom e por todo o sucesso que iria acontecer na carreira do Michael a partir de então.
Exatamente, e o Quincy Jones foi o responsável aí pelos arranjos das músicas desse filme que se chamava The Wiz. Né? E o Michael Jackson fazia o papel de espantalho no filme.
Exatamente. Começou-se então a Quincy Jones a produzir o novo disco do Michael. O Michael já tinha lançado alguns discos solo ainda dentro, ainda mantendo em paralelo o seu trabalho com os Jackson 5, só que foram discos que fizeram sucesso, tem músicas aí daquela época que a gente ainda lembra, mas nada comparado com o que iria vir. O Off the Wall vendeu 20 milhões de cópias, né, que foi lançado em 1979. 20 milhões de cópias, juntando tudo que os Jackson 5 tinham vendido durante toda a carreira, não dava esse número.
Tinha vendido mais, né?
Pois é. Se tornou aí um dos álbuns mais vendidos de todos os tempos até então, o Off the Wall. Foi nessa época que o Michael ganhou o seu primeiro Grammy, né? Com um dos singles aí, Don't Stop Till You Get Enough.
Exatamente.
Vocês sabem que música que é essa, né?
Toca muito aqui na Ativa.
Toca, com certeza. Foi o tema do vídeo show aí durante muito tempo. E tinha um clipe fantástico do Michael também. Vocês com certeza lembram dessa música. Foi com essa música aqui que o Michael conseguiu o primeiro Grammy da vida dele. Lógico que vocês conhecem, né? Com essa música aí, com esse disco, olha só, foi a primeira vez que um artista conseguiu colocar 4 canções de um mesmo álbum entre as mais tocadas, tanto no Reino Unido quanto nos Estados Unidos. O Michael ainda continuou trabalhando em paralelo com os The Jacksons, com os irmãos, porque a mãe dele sabia que o Michael era um ponto muito importante do grupo, né? Então, para ele não desrespeitar a mãe, ele continuou ainda trabalhando em paralelo, menos, né? Porque ele estava dedicado aí à sua carreira solo e o sucesso que estava chegando para ele cada vez mais, né? Muita exposição no rádio, muita exposição na televisão, os tabloides começando a falar de Michael Jackson. Ele foi o primeiro disco adulto que ele lançou, né? Ele já tinha o quê? 21, 22 anos nessa época, né? Só que o Michael achava que 20 milhões de cópias era muito pouco pra ele.
Ele queria mais.
Ele queria mais. Ele ficou feliz, sim, que ele vendeu essas 20 milhões de cópias. Mas ele dizia pro assessor dele, o John Branca, ele confidenciou pra ele uma vez que ele queria se tornar a maior estrela do show business. E inclusive o mais rico de todos os tempos. Ele disse que se sentia chateado ao perceber que o Off the Wall, para os padrões que ele queria atingir, tinha tido um subdesempenho, né? Ele achava que tinha sido injusto, inclusive, ele não ter ganhado o Grammy de melhor álbum, melhor gravação do ano, melhor álbum do ano, né? E que isso não poderia acontecer novamente. Ele se sentia subestimado pela indústria musical. O cara queria chegar mais longe. Né?
Ele sabia que ele tinha potencial para isso também, né?
Uhum. Olha isso, gente. Em 1980, Michael Jackson perguntou a um jornalista da revista Rolling Stones se eles estavam interessados em publicar uma matéria sobre ele na capa da revista. O jornalista negou o pedido e o artista respondeu: Michael respondeu: eu tenho dito repetidamente que as pessoas negras em capas de revistas não vendem cópias. Basta esperar. Algum dia essas revistas vão estar me implorando para conceder-lhes uma entrevista. Talvez eu concederei e talvez não.
Palavras têm força.
Ele tava com sangue nos olhos. E ele decidiu que ele ia fazer um grande álbum, né? No ano de 1982.
E eu acho que pesava muito pro Michael também o fato dele ser um artista negro, né? Que tinha ali muita representatividade. Então ele queria provar pra todo mundo que a música negra, que os artistas negros também tinham o seu valor, né?
Porque com certeza.
Uma mídia extremamente preconceituosa rodeava os artistas naquele momento.
Mas a gente vai falar bastante sobre isso nesse episódio, porque o Michael viria para quebrar paradigmas e padrões nesse sentido. Ao longo do episódio vocês vão ver. Mas vamos lá, para gravar aí o seu sexto álbum de estúdio, o Michael Jackson se reuniu com Quincy Jones, o produtor, o mesmo produtor do Off The Wall. Tinha dado certo no Off The Wall, ele quis continuar aí com o mesmo produtor. Os dois trabalharam em 30 canções pro disco. A Epic Records ficou muito satisfeita com o sucesso do Off The Wall, chegou pro Quincy Jones e disse o seguinte: ó, você tem 3 meses para me apresentar o novo disco do Michael Jackson.
Que responsa!
Só que ele disse que em 3 meses era impossível, então ele pediu mais 3. Em 6 meses ele entregaria o novo disco do Michael Jackson, e foi exatamente aí esse tempo que eles usaram. O disco Thriller foi gravado nos estúdios Westlake Recording em Los Angeles, na Califórnia, com um orçamento de $750 mil. Dinheiro pra caramba, né?
Mostrando que a gravadora tava investindo pesado aí no Michael Jackson, né?
Exatamente. A gravação do disco teve início no dia 14 de abril de 1982, quando Michael Jackson e Paul McCartney gravaram a música que se tornaria o primeiro single do disco, que o Gui vai falar em seguida, que é The Girl Is Mine, né? Começou então no dia 14 de abril de 1982 e o disco foi concluído em 8 de novembro de 1982, no último dia em que o disco foi mixado. O Michael, durante a gravação, teve muitos períodos que ele se distanciou um pouco do Quincy Jones, porque ele ficava sozinho ensaiando passos de dança, porque ele já pensava em clipe, ele já pensava em turnê, e ele tava, gente, a formação do Moonwalk tava acontecendo, né, e todas aquelas coreografias que viriam nesses clipes incríveis das músicas desse disco, tava tudo na cabeça do Michael e passando pro corpo, e ele ensaiando isso sozinho, ele idealizando tudo na cabeça dele. Então, o Quincy e ele se distanciaram um pouco nesse período. Quando o disco ficou pronto, né, as canções foram concluídas, elas estavam gravadas, ele, o Quincy Jones e o Michael ficaram descontentes aí com o resultado final e decidiram mixar tudo de novo. Então eles gastaram mais uma semana para cada música, para eles mexerem do jeito que eles achavam que deveria ser. E isso terminou exatamente aí em novembro de 1982.
Uma coisa legal também de falar é que o Michael tinha um processo de composição muito próprio, né? Muito dele. Ele não era daquele tipo de artista que escrevia as letras e colocava num papel, por exemplo. Ele cantava essa música e gravava ali com o gravador e ficava ouvindo aquilo. Então, na hora de gravar, ele tinha tudo na memória, porque ele já tinha escutado bastante.
Exatamente. O Michael não era um cara de trabalhar com papel. Às vezes, ele acordava no meio da noite e tinha uma inspiração, então ele ia pro gravador, cantava, né, ou cantarolava o que ele tinha sonhado, o que ele tinha pensado, e aí no outro dia tava registrado lá para ele trabalhar em cima daquilo que veio de inspiração para ele. Isso sem usar o papel, né, Gui?
Pois é.
Aí, pra gente contar a história do Thriller, a gente vai fazer um pouco diferente, porque geralmente a gente segue a ordem das músicas do disco. A gente vai seguir a ordem dos singles, porque fica mais fácil pra gente contar a história, pra vocês entenderem a importância e como é que esse disco foi se tornando tão importante ao longo dos lançamentos. Então a gente vai single por single, né? O Gui vai contar pra vocês agora então The Girl Is Mine, que foi a música aí que o Paul McCartney gravou com o Michael e que foi A primeira aposta deles, a primeira aposta do Michael era exatamente com essa participação do Paul McCartney no disco.
Exatamente. O Michael Jackson e o Paul McCartney, eles já tinham uma relação, eles já se conheciam desde o ano anterior. Então foi um processo muito natural a participação dele no disco Thriller do Michael Jackson. O Michael, ele foi visitar o Paul e a Linda McCartney numa fazenda que eles tinham em Tucson, no Arizona. E lá ele levou aí essa música, né, dentro do gravador, chamada The Girl Is Mine. E lá ele terminou de compor a música junto com o Paul McCartney.
Enquanto eles assistiam desenhos animados,
pois
aliás.
É. O Michael Jackson sempre falou que foi um processo muito divertido pra ele, a composição e a gravação dessa música, porque era gostoso estar ali com o Paul naquele rancho, ele se divertiam bastante, davam risadas, tinha um clima de muita amizade que rolava entre os dois, né? Eles ficavam fazendo piadinha um com o outro, jogando coisas um no outro, então era realmente um clima divertido e gostoso para se trabalhar. E o Michael Jackson mesmo fala que essa é uma das músicas preferidas dele durante a gravação, exatamente por causa desse clima de descontração.
Essas fotos aí dos dois nessa fazenda, quando rolou esse encontro, eles passaram uns dias juntos aí, inclusive virou capa do single. E se você procurar na internet, Michael e Paul McCartney tem várias fotos aí desse encontro deles que aconteceu. O Michael chegou com a ideia de gravar uma música, de cantar uma música com Paul McCartney que falava sobre dois homens que lutavam entre si pelo amor de uma mulher, né? E cada um dizendo que podia amá-la mais que o outro. O single foi lançado no dia 18 de outubro de 1982. E o Michael lançou essa música achando que ia fazer um estrondoso sucesso e que ele iria começar muito bem a divulgação aí desse novo disco, já que ele estava acompanhado de Sir Paul McCartney, não é? Vamos ouvir então The Girl Is Mine pra gente começar. No disco, ela é a terceira música, mas foi lançada como o primeiro single. Bora lá! I don't understand the way you think. Saying that she's yours, not mine. Sending roses and your silly dreams. Really just a waste of time. Because she's mine. The doggone girl is mine. Don't waste your time. Because the doggone girl is mine. Começamos bem, é muito bonita essa música, né? Só que ela era uma música amena, perto daquilo que se esperava de Michael Jackson, né? Se você for comparar lá com os primeiros singles dele, Line Off The Wall, essa música aí é meio branda, podemos dizer. E foi essa impressão que ficou nos ouvintes aí, né? Até teve gente que começou a achar que o novo disco do Michael, já que essa música foi tipo o primeiro single lançado até antes do disco finalizar, né? Ela foi lançada em outubro de 1982. O disco foi lançado finalzinho de novembro, começo de dezembro. Teve gente que achou a música amena, achou que o disco do Michael seria simplesmente mais um disco pop, que ele não iria causar tanto assim, não é? Inclusive, teve gente que achou que era uma música pop para público branco, porque não tinha a pegada de Michael Jackson, né? Essa pegada que ele tava ensinando o público de que ele tinha, né? Desde do álbum anterior.
E a crítica também caiu em cima do Michael. Vários portais, várias revistas falando aí sobre essa música, né? Teve até a revista, a própria Rolling Stone, que disse que era uma balada mor, chata, e que o Paul McCartney tava muito manso na canção.
Pois é, a música não chegou nem ao número 1 da Billboard Hot 100, chegou no número 2, né? Mas vendeu o single, né? Vendeu 1 milhão de unidades pelo mundo. Vale a pena vocês verem a capa aí, na internet vocês vão encontrar a foto de Michael e Paul McCartney. Quem tirou foi a própria Linda McCartney nesse encontro que eles tiveram lá na fazenda.
E a música, ela fez tanto sucesso pra época, né? Embora a crítica tenha pegado pesado, mas ela fez sucesso a ponto de surgir aí até uma história de plágio. Em 1984, o Michael teve que até ir num júri pra testemunhar aí sobre a composição da música The Girl Is Mine. Porque a CBS tava travando uma batalha na justiça de uma ação de $5 milhões movida por Fred Sanford, que estava dizendo que a música, na verdade, era uma composição dele, que se chamava Please Love Me Now, que ele tinha entregue à CBS em março de 1982, na mesma época em que o Michael Jackson entrou em estúdio para começar a gravar aí essa faixa com o Paul McCartney. Então, essa história se desenrolou e em dezembro daquele ano, o júri da Corte de Chicago acabou inocentando a CBS, dizendo que não havia qualquer tipo de plágio da canção aí desse tal de Fred Sanford, e o caso foi encerrado. Vale mencionar também a participação da galera da banda Toro, né? Toro, gente, eu nunca sei como fala o nome desta banda.
Toro.
Os membros dessa banda que participaram em peso, inclusive, desse álbum do Michael Jackson. Tem muita participação importante deles aí pela frente. E é legal a gente destacar aqui os membros da banda também. Olha só, o David Pate no piano, Jeff Porcaro. Na bateria, o Steve Lukather na guitarra e o Steve Porcaro também na programação de sintetizadores.
Exatamente, a banda Toro tava aí junto com Michael Jackson fazendo esse sucesso que seria Thriller. Bora lá falar de Billie Jean, é esse o segundo single, esse já viria em janeiro de 1983. E aí, se não tinha esquentado com The Girl Is Mine, agora acho que esquentou até demais, né? Olha só, o Michael concebeu Billie Jean na cabeça dele em 1981, quando ele dirigia numa autoestrada em Los Angeles, né? Autoestrada Ventura em Los Angeles. Ele diz o seguinte: eu queria escrever uma música com uma incrível linha de baixo. E poucos dias depois, essa linha de baixo e essa melodia caiu em mim. Ele ficou matutando a ideia ali até que ela veio. De acordo com o próprio Michael, ele estava tão consumido pela construção da música que ele nem notou que estava saindo fumaça do carro dele, né? Até que um motociclista se aproximou, né, e disse para ele parar porque o carro dele estava pegando fogo. Olha só, mesmo quando nós estávamos conseguindo ajuda, encontrando um caminho alternativo para ir onde nós estávamos indo, Jackson se lembra, eu estava silenciosamente compondo material adicional, né? O Michael colocou a música em fita, vocalmente ditando os instrumentos, não é? Aquilo que a gente falou, que ele ia pro gravador e fazia, inclusive, a melodia com a boca, tal, para deixar registrado. Uma coisa que se tornou prática aí, para um padrão, na verdade, para ele compor. E aí ele levou essa música pro Quincy Jones em 1982, no meio das gravações do Thriller, né? Ele mostrou e o Quincy Jones torceu o nariz para Billie Jean.
Pois é, torceu o nariz para duas coisas que se tornaram impactantes aí na música, né? Primeiro,
pode falar.
Primeiro, aquele solo incrível do começo da canção.
Pois é, ele tinha uma extensa linha de baixo na introdução, e o Quincy Jones pediu pra ele cortar isso aí, e também pra ele renomear a música, né? Colocar o nome de Not My Lover, pra não ser confundido com Billie Jean King, que era o nome aí de uma jogadora de tênis, não é? Olha só, a introdução para Billie Jean era tão longa que você poderia se barbear durante ela, disse aí o Quincy Jones, né? Eu disse que nós precisávamos entrar com a melodia logo, mas Michael disse que era o que ele queria fazer, que era o que o fazia querer dançar, né? E quando Michael diz que algo faz ter vontade de dançar, você não discute, portanto, ele ganhou.
E outra, ele era o dono da coisa toda, né, meu filho? Se ele queria assim, ia ser.
O single de Billie Jean foi lançado em 2 de janeiro de 1983 como segundo single do álbum e se tornou um sucesso comercial e de crítica no mundo inteiro. Foi um dos singles mais vendidos no mundo no ano de 1983. não é? Ele liderou as paradas da Espanha, da Suíça, alcançou o top 10 na Áustria, Itália, Nova Zelândia, Noruega, Suécia, alcançou a posição número 45 na França, que era um mercado difícil de entrar. Nos Estados Unidos, tornou-se o maior sucesso do cantor. Billie Jean permaneceu durante 7 semanas no topo da lista pop e 9 liderando a lista de Rhythm Blues, né? Billie Jean foi coroada disco de platina pela Recording Industry Association of America em 1989, porque o single de Billie Jean vendeu mais de 2 milhões e meio de cópias.
A música também fez muito bonito aqui no Brasil. Ela ficou em segundo lugar nas paradas no ano de 1983, perdendo só para a Menina Veneno do Rich.
Pois é. Primeiro lugar foi aí Menina Veneno, que foi uma música estrondosa, um sucesso estrondoso aqui no Brasil. E em segundo lugar foi exatamente Billie Jean.
Mas Michael Jackson aprontaria nessa parada brasileira, porque teria mais música dele aí entre as 10 mais tocadas.
Sim. Vamos ouvir Billie Jean, depois a gente volta para falar sobre a letra da música, que até hoje gera um pouco de controvérsia, e sobre realmente o que que Michael quis dizer. Classicão, vamos falar um pouquinho aí da letra de Billie Jean, né? Muita gente sempre falou que Michael, por ser fã de tênis, tava fazendo aí uma homenagem a Billie Jean King, que era tenista e tal. E o Michael sempre disse que não tinha nada a ver, nada a ver. O que ele tava falando era das groups, né? Aquelas meninas do interior, principalmente, quando alguma banda chega na cidade, elas ficam loucas atrás dos artistas e querem, porque querem, de repente, ter um tipo de relacionamento com eles. São aquelas fãs enlouquecidas das bandas, não é? De repente, até qualquer um de vocês aí pode ter passado por algum período em que se imaginou ser uma group aí, apaixonada por uma banda pop ou qualquer coisa desse tipo.
Pois é. É aquela história da bitomania, né? Que as meninas viviam naquela época também. É parecido com aquilo. Aquela loucura toda.
Pois é. Só que o Michael pensou nisso de maneira um pouco mais perigosa e não tão inocente, não é? Ele se viu e viu também os irmãos serem assediados durante muito tempo por causa do Jackson 5. Em cada apresentação que eles iam fazer, sempre tinham meninas, as famosas groups, né? Esse nome vem lá dos anos 60, que corriam atrás deles, né? Que queriam ficar com eles, que de repente se escondiam no hotel pra ver eles, ou se escondiam no camarim. Eram essas meninas aí, né? O Michael até diz, Billie Jean é uma espécie de anonimato, representa um monte de meninas, costumavam chamá-las de groups nos anos 60. Elas ficavam penduradas nas portas dos bastidores e qualquer banda que viria para a cidade, elas teriam um relacionamento com os integrantes. E eu acho que eu escrevi isso por experiência com os meus irmãos quando eu era pequeno. Havia um monte de Billie Jeans lá fora. Todas as garotas alegavam que seu filho estava relacionado com um dos meus irmãos. E tem um biógrafo, né, que escreveu uma biografia sobre Michael, que disse o seguinte, que Billie Jean veio aí de uma experiência real da vida do próprio Michael. Olha só que doideira, gente. Em 1981, uma jovem, segundo o biógrafo, escreveu uma carta para Michael Jackson informando que ele era pai de um dos seus filhos gêmeos.
De um dos gêmeos.
De um dos seus gêmeos. Que doideira. Como assim, gente? Ele recebia regularmente cartas desse tipo, nunca tinha encontrado a mulher em questão e ignorou. a carta, né? Mas ela continua a enviar cada vez mais cartas, cada vez mais cartas pro Michael Jackson, dizendo assim que ela o amava, que ela queria ficar com ele, que ela queria estar com ele, e que ia ser lindo eles se juntarem, serem felizes criando o filho deles, né? As cartas perturbaram tanto Michael Jackson que ele começou a ter pesadelos com essa menina aí que escrevia.
Também até eu.
Aí tem o seguinte, após as cartas, Jackson recebeu um pacote contendo uma foto de uma fã, assim como uma carta e uma arma. Michael Jackson ficou horrorizado porque a carta pedia, olha só que doideira, pedia que o cantor se matasse em um determinado dia, em um momento específico, porque a fã iria fazer a mesma coisa, já que ela tinha matado o próprio bebê. E aí o Michael ficou meio perturbado com essa história aí, com essa história dessa maluca que fez isso e teria composto Billie Jean. Exatamente por causa dessas doideiras que as fãs são capazes de fazer por causa dos seus ídolos.
Pois é, gente, isso daí é muito bizarro, né? O Michael já era um artista grande naquele momento e também uma pessoa muito ingênua. Michael Jackson sempre foi um cara muito ingênuo. Então imagina o medo que esse cara passou ao receber esse tipo de carta, esse tipo de informação, né? Deve ter sido bizarro para a cabeça dele.
Exatamente. O que mais você quer falar aí de Billie Jean?
A letra de Billie Jean fala exatamente sobre uma história assim, né? De um homem que é perseguido por uma mulher que alega que ele é pai do filho dela e ele não sabe se é mesmo ou não pai do filho. Ele acredita que não, mas em algum momento da letra ali ele chega até ter dúvidas sobre isso, né? Acho que por causa desse conteúdo da letra se conta aí muito parte dessa história também.
No clipe, vocês já devem ter visto o clipe de Billie Jean. Michael vai andando por um deserto pós-moderno, não é? As ruas estão vazias, ele vai dançando, vai cantando, e todo lugar que ele vai aparece um paparazzi, não é? Querendo fotografá-lo e tal. E aí tem as lajes de concreto que vão subindo embaixo dele, não é? E aí no final ele sobe, né, as escadas do hotel e deita na cama com uma mulher que teoricamente seria Billie Jean. Esse paparazzi aparece, tira uma foto, mas o Michael Jackson desaparece sobre os lençóis, não é?
Clipe dirigido aí pelo Steve Barron e devo dizer que a roupinha do Michael Jackson, ele apareceu completamente diferente nesse clipe, né? Usando um terno de couro preto, uma camisa rosa e uma gravata borboleta. Essa roupa passou a ser copiada na época por toda criança nos Estados Unidos. A galera ia pra escola vestida assim, teve até escola que proibiu eles de usarem a roupa. Enfim, foi um verdadeiro fenômeno, uma verdadeira revolução no guarda-roupa das crianças também aí nessa época. Esse videoclipe, ele também é muito conceituado aí, e ele entrou pro Hall da Fama dos produtores de videoclipes em 1992.
Pois é, aí vem a importância de Michael Jackson, um dos momentos importantes da trajetória dele no Thriller, para mudar a indústria musical no mundo e principalmente a indústria americana. A MTV era uma emissora recém-criada, uma emissora americana para divulgar música. E o Michael nunca tinha aparecido na MTV, porque a MTV não exibia clipes de atores negros, não exibia nada de cantores, de artistas negros, não é? E naquele momento, o produtor, né, o presidente da CBS Records, a gravadora do Michael, ele sabia que a MTV precisava do Michael e que o Michael precisava da MTV. Então ele pressionou a MTV e disse o seguinte: eu não vou dar nenhum clipe, nenhum vídeo pra vocês, e vou dizer, não vou dar clipe de nenhum artista da minha gravadora, e ainda vou dizer pro público que vocês têm uma política racista na emissora de vocês, porque vocês não tocam músicas de artistas negros. A MTV, pressionada, decidiu mudar de ideia e começou a exibir o vídeo de Billie Jean. Logo depois, aí vieram os outros clipes também. Veio o clipe de Beat It, veio o clipe também de Thriller, enfim, todos os clipes que foram lançados aí desse disco. Mas Billie Jean foi o primeiro. a MTV sempre negou as alegações de racismo, não é? Mas a gente sabe que existia sim. Tanto que depois disso, os clipes do Michael começaram a fazer tanto sucesso dentro da MTV, que estava começando ali, que a própria emissora mudou o foco, né? Ficando a favor ali da música pop e da própria R&B. E abrindo, o Michael abriu espaço para vários outros artistas negros terem o seu material divulgado na MTV.
E isso também promoveu uma grande popularização da MTV à época, né? Porque a MTV ainda estava engatinhando, estava começando, não era tão conhecida assim. E o fato de ter um artista que estava bombando demais e um artista negro fez com que a emissora ali, né, fosse conhecida por outras pessoas, por um novo público.
Exatamente. Michael aí quebrando tabus. E a gente tá falando disso, gente, de 1982. A gente tá falando de 1983, né? Que foi o lançamento aí de Billie Jean. 1983, muitos anos depois de toda a luta de Martin Luther King e tantos outros que lutaram pela igualdade racial, ainda se tinha um tempo em que uma emissora de música não exibia clipes de cantores negros, com medo de ofender a audiência branca, não
é?
Era isso. Quer dizer que o dono da MTV era racista? Não necessariamente, mas eu acho que ele pensava que a audiência branca do canal não ia gostar de ver artistas negros se apresentando com seu material dentro da emissora. Isso é um absurdo. Em 1983, então,
isso mostra que a sociedade nunca deixou de ser racista, né? Apesar de toda a luta é sempre contínua, infelizmente.
Por isso que se precisa de artistas fantásticos, assim, como Michael Jackson, para mudar as coisas. Já que a gente tá falando de MTV, depois a gente vai falar sobre o clipe de Thriller, que teve 14 minutos de duração.
Era Como é que fala? Um curta-metragem,
um curta-metragem,
né? 14 minutos.
A gente vai falar mais disso. Mas o fato é que o importante falar agora, já que a gente tá falando da MTV, é que o clipe era exibido a cada uma hora, era exibido duas vezes. Então, assim, a cada 40 minutos era exibido o Thriller. De tanto que a audiência queria assistir esse que era até então o maior videoclipe da história em todos os sentidos, tanto em duração quanto em impacto também, né? Então a MTV não teve jeito. A MTV deve a Michael Jackson a marca que ela se tornou, né?
Pois é. Se a MTV se tornou grande, foi exatamente a esse começo aí. E tudo. Eles devem a Michael Jackson. E tem um outro ponto que a gente precisa falar sobre Billie Jean. Porque ela fez com que Michael protagonizasse um dos grandes momentos da carreira dele. O Moonwalk.
Mas a gente vai falar disso no final do programa. A gente vai falar do Moonwalk.
Beleza.
Certo? Vamos lá, vamos falar de Beat It? Ainda dá tempo de falar de Beat It nesse bloco.
Tinha gente esperando por essa música aqui, né? Tá esperando ainda, minha querida amiga Vera Vicky.
Pois é. Michael queria colocar nesse disco um rock and roll. E a escolhida foi exatamente Beat It, né? A terceira ou quarta composição de Michael Jackson e a última canção escrita aí pra Thriller, não é? Eu queria escrever o tipo de canção de rock que eu iria sair e comprar, disse ele. Mas também algo totalmente diferente das músicas de rock que eu estava ouvindo no rádio naquela época. Em apenas algumas semanas, ele voltou com Beat It. Jones e o resto do time ficaram atordoados. Nós sabíamos que ele tinha aparecido com nitroglicerina pura, não é?
A letra dessa música foi muito importante para a época, porque o Michael Jackson fazia nela um protesto contra as brigas entre as gangues de rua. Uma coisa que era muito comum lá nos Estados Unidos, principalmente aí nesse início da década de 80, né? E com essa letra, o Michael Jackson tentava buscar a paz mesmo entre essas gangues.
Era uma coisa que acontecia muito, né? E que era um fator de violência nos Estados Unidos. E o Michael decidiu tocar nesse assunto espinhoso e deu muito certo. Chamou Ed Van Halen para fazer o solo de guitarra da canção. Foi tão forte a gravação, né? de Beat It, que conta a lenda que um alto-falante chegou a explodir no estúdio, não é? Quincy Jones disse o seguinte: nunca tinha visto nada como aquilo em 40 anos que eu estava no ramo. Foi nessa época que eu comecei a ver a loucura que era a vida de Michael durante as sessões de Thriller.
Tudo vivido intensamente, né?
Exatamente. O primeiro rock lançado por Michael Jackson, já que chamou atenção, já que suas canções eram voltadas pro soul, pra disco music e também pro próprio pop.
E aí o Michael quebra mais uma barreira na carreira dele, né? Porque ele foi aí a primeira música de rock de um cantor negro a ser tocada em rádios de rock voltadas pro público branco. E aí, também tocando nas rádios aí que tocavam rock, feitas por artistas negros, mas o Michael tava invadindo todos os lugares e quebrando esses padrões, quebrando essas barreiras, abrindo as portas para que isso fosse se tornando cada vez mais comum a partir dali.
Não era só na TV que acontecia esse tipo de preconceito, no rádio também. Temos uma emissora, a emissora tem um público de rock que é branco, então a gente não toca o rock de um negro, e aí quebrou-se esse paradigma aí pra tocar a música de rock do momento, que era exatamente Beat It. E outra coisa que aconteceu também é que as rádios que tocavam música negra, né, que tocavam a soul, a disco que os negros faziam, pela primeira vez tocaram rock também, porque pegou um rock de um cara negro e colocou na programação.
Pois é, quando uma música rompe padrões assim, é sinal de que o artista tem um papel importante, inclusive para a sociedade.
A batida de Beat It não deixa ninguém ficar parado. Vamos prestar atenção, principalmente no solo de guitarra, que é um negócio muito impressionante. Vai comentando aí que a gente já volta. Bora ouvir essa música. You have to show them that you're really not scared. You're playing with your life, this ain't no truth or dare. They'll kick you, if they beat you, they'll tell you it's fair. So beat it. But you wanna be bad, just beat it. Fazer uma errata aqui, eu falei pra vocês que Billie Jean vendeu 2 milhões e meio de cópias, 2 milhões e meio vendas digitais, tá? As vendas do single mesmo, do compacto aí, foram 7 milhões no mundo, tá? De Billie Jean. E aí a gente já aproveita e já fala das vendas de Beat It.
Pois é, esses compactos do Michael davam muito certo, né? Desse disco, pelo menos, deram muito certo. Beat It vendeu 5 milhões de cópias, só o compacto aí com o single. E 5 milhões de cópias físicas, né? E 1 milhão e meio de cópias digitais.
É que eu vim de uma geração, eu sou de uma geração que não, a gente não, eu, por exemplo, nunca consumi compacto. Né? Agora, quem viveu, por exemplo, a era de Roberto Carlos, tal, começo dos anos 80, aí tinha essa coisa de comprar single, né? Eu, por exemplo, nunca comprei um compacto na minha vida. Sempre comprei LPs, comprei álbuns, né?
Uhum. É porque às vezes também ficava mais barato pra você ir ali comprar um compacto. Depois, quando você tivesse grana, você comprava outro.
Você tava interessado exatamente naquela música. E assim, os compactos eram legais, porque, tipo, sei lá, os do Michael, vinha a versão original, vinha a versão instrumental, vinha um remix, né, sei lá. Vinha outra música que não saiu no disco convencional, né. Era sempre uma surpresa ali, que também fazia o fã comprar o compacto.
Vamos falar do videoclipe da música aqui? Bora. Lógico, né? Também ganhou um super videoclipe. Só que dessa vez, a CBS não quis investir. Eles se recusaram a gastar uma grana para um videoclipe dessa música. Então, o Michael Jackson tirou do seu próprio bolso a quantia de $150 mil para poder investir neste super clipe, que foi filmado em Skid Row, lá em Los Angeles, na 50th Street, né, em 9 de março de 1983. O Michael Jackson tinha a ideia exatamente de unir ali, de trazer essa unificação, de trazer essa paz entre as gangues daquela época.
As gangues rivais, gangues de rua rivais, né?
Então olha a sacada que ele teve, né? Nesse clipe ele aparece dançando com várias pessoas e ele, dentro desses membros aí que estão dançando com ele, existem membros de gangues rivais de verdade.
Inclusive tem o nome, é Crips. E Bloods.
Exatamente. O cara conseguiu unir esses caras pra gravar esse disco, exatamente levantando essa bandeira anti-gangues.
Porque, na verdade, a história do clipe é mais ou menos essa daí, né? Uma briga de gangues que vai acontecendo e Michael veste a jaquetinha dele, né? E circula ali por aquele submundo, né? Tem aquelas cenas dele no restaurante que são maravilhosas, né? Onde ele vai dançando. E foi a primeira vez que um clipe do Michael trouxe dançarinos que dançam com ele uma coreografia. Então o cara já tava inovando aí também. A música pop depois dos anos 80, dos anos 90 ia ser resumida a isso, né? A dançarinos dançando a mesma dança que o artista ali.
Até hoje, né?
E foi Michael que criou isso e depois seria usado. Todos os clipes dele que tinham essa pegada, sempre ia ter.
E uma informação super legal aqui é que o bar que aparece logo no fim do primeiro minuto do videoclipe.
É o restaurante que eu falei.
O restaurante, o bar?
É o bar.
Ele apareceu 13 anos antes na capa do disco Morrison Hotel, do The Doors. Né, um bar que ficaria muito famoso ali em Skid Row. E ele tinha o nome de Hard Rock Café. E foi a inspiração lá do original, né? No original londrino, Hard Rock Café, aquela cadeia de restaurantes, enfim. Que ficou muito famosa. Esse videoclipe foi dirigido pelo Bob Giraud. E ele recebeu inúmeros prêmios, como por exemplo o American Music Awards, o Billboard Video Awards, o The Black Gold Awards, e também entrou aí no Music Video Producers Hall of Fame, né? O Hall da Fama de produtores de vídeos, enfim. Foi uma inovação também para a época.
E aí o Beat It quer dizer caia fora. Né? Aquela coisa, tá, gangue tá te perseguindo, né? Querem te pegar, é melhor você correr, é melhor fazer o que puder, não queira ver nenhum sangue, não seja machão. Você quer ser corajoso, é melhor fazer o que puder, então caia fora. Mas você quer enfrentar, apenas caia fora. Beat it, beat it, beat it, e assim vai. Vamos pro intervalo, a gente já volta pra falar da capa e continua ouvindo os singles desse disco maravilhoso do Michael.
Disco é cultura.
De volta com a Vinilteca no rádio, hoje relembrando o clássico Thriller do Michael Jackson, lançado em 1982. Bora falar da capa?
Bora lá.
Pode começar, Gui. Você tá preparado pra falar da capa? Pode falar.
A capa foi... Essa foto, né, da capa foi feita pelo artista Dick Zinnerman.
Foi quem fotografou, não é?
Isso mesmo.
A capa, hein?
Ele foi o responsável por essa foto e ele conta que quando o Michael chegou no estúdio, tinha um figurino inteiro, assim, várias roupas pra ele utilizar pra fazer essa sessão de fotos. Ele olhou tudo e não gostou de absolutamente nada do que tava ali. Quando ele bateu o olho no Dick, ele falou: eu gostei dessa roupa que você tá usando, desse terno branco. E aí o Dick pensou: pô, a gente tem a mesma estatura, veste o mesmo tamanho, então ele tirou o terno branco que ele estava usando naquele momento e deu pro Michael utilizá-lo na sessão de fotos.
Pois é, esse terno aí é da grife Hugo Boss, não é? Que começou a fazer muito sucesso e vestiu vários artistas da música pop depois de ter vestido o Michael, esse terninho branco aí que ele tá usando na capa do disco.
E o mais interessante é que foi totalmente ao acaso, né? Não foi preparado nem pensado pra isso acontecer. Tanto que o próprio Dick depois fala que um tempo depois ele acabou leiloando esse terno, porque ele e a esposa moravam numa casa grande. E aí ele ficou com medo, porque eles tiveram que sair da cidade, e ele ficou com medo de deixar esse terno lá, porque ele sabia que as pessoas estavam comentando que esse terno era dele, que tava com ele, não sei o quê. Ele ficou com medo de ser assaltado. Então ele, na época, vendeu esse terno por cerca de $27 mil. Ele até se arrependeu depois, porque, obviamente, valeria muito mais, né? Se ele tivesse esperado um pouquinho.
Pois é. E aí você olha essa capa do disco, né? E tá o Michael no chão, né? Apoiado com um braço, vestindo esse terninho branco aí, né? Só que quando você abre o disco, porque ele, a capa dupla do disco, você encontra um filhote de tigre no colo do Michael. Filhote de tigre de verdade, né?
Pois é. Até o Dick Zinnerman conta que quando o filhote chegou no estúdio, né, pra fazer essa sessão de fotos aí com o Michael, o bichinho tava muito assustado, tava até meio nervoso, né, porque ele tava fora do ambiente dele, não conhecia aquelas pessoas, mas que o Michael Jackson, ele tinha um jeito de lidar com os animais muito particular. Ele era uma pessoa que gostava muito ali do contato com os bichos, então aos poucos ele foi agradando o animalzinho, foi tratando ele super bem, e no final da sessão de fotos, né, eles conseguiram fazer 300 fotos nesse dia. Os dois já eram amigos inseparáveis.
Eu acho que a ideia do tigre foi do próprio Michael, que era apaixonado por tigres. Inclusive, em Neverland, né, a famosa casa aí do Michael Jackson, né, chácara do Michael Jackson, ele tinha tigres lá, né, e que acompanharam aí durante a vida toda. Então ele gostava de tigres, não é? Esse tigre aí da foto não é o que ele tinha em Neverland, não. Era um outro. Mas ele tinha essa ligação com esse bicho, e aí ele tirou essas fotos super fofas aí, e escolheram aí pra capa do disco Thriller. É o máximo, eu adoro essas fotos aí. Acho meio brega, se for parar pra pensar, mas, cara, é o retrato de uma época aí, pois Michael, com terninho branco, não é? Aí o Davidson falou um negócio.
Ele disse nessa capa, ele já havia feito umas 7 cirurgias plásticas em seu nariz. Durante a sua carreira solo profissional, Michael só assumiu 2 plásticas para a mídia.
Então, conta a história que entre 79 e 80, ele sofreu um acidente, né? Ele caiu num ensaio e acabou quebrando o nariz. E aí ele fez uma cirurgia plástica, né? Uma rinoplastia, que não foi bem sucedida. Depois ele fez uma outra cirurgia, são essas 2 plásticas que ele fala aí, né? Mas o rosto dele já tava realmente um pouco diferente aí, em comparação com The Wall, com Off The Wall. Vamos lá falar da primeira música do disco, e que foi aí o quarto single, Wanna Be Starting Something,
lançado em 8 de maio de 1983. Composição, letras e arranjos do próprio Michael Jackson. Essa música é a maior do disco, né?
6 minutos de duração. Ela foi composta por Michael Jackson em 1979, depois de uma visita à África, né? Durante uma das sessões de gravação aí do seu álbum Off The Wall. Mas em 1982, o Michael Jackson retomou a produção da música para lançar no Thriller.
Pois é, e a música foi super bem recebida pelos críticos na época, né? Embora ela tenha aí essa extensão toda, os caras amaram essa canção.
Bora ouvir, depois a gente volta e continua falando dessa música. Essa música já é mais pesadona em relação a ritmo. Bora ouvir.
Be starting something.
dessa coisa de tribo africana que tem no final da música aí, né? É como se, se o Michael pedisse pro público ajudá-lo a cantar esse canto de origem das tribos africanas aí. Mamasei, mamasa, manakusa. É, aí do final.
Pois é.
Essa música aí foi uma das... uma música muito regravada por outros artistas aí ao longo da história, né? E o Michael... não gostava muito dela, nem de The Girl Is Mine, pelo simples fato de achar que ele não tinha conseguido transformar em música aquilo que soava na cabeça dele, quando ele pensou em fazer essas músicas. Não era a música que ele ouvia na cabeça. Mas é uma boa música aí para começar o disco. Ela pega uma sonoridade ainda do disco anterior, o Off The Wall, de repente por isso que ela seja a primeira para fazer um link com o disco anterior. E ela fala de Billie Jean, né, a letra dela. Ela toca de novo, né, naquela coisa da gravidez que a gente falou, né, e de Billie Jean ser essa group, né. Billie Jean está sempre falando quando ninguém mais está falando, contando mentiras e não está nem aí. Então a chamaram de boca de motor. Alguém sempre tenta fazer minha garota chorar. E aí segue, aí ele fala desse bebê. Cadê a parte que ele fala do bebê aqui? Se você não pode alimentar sua criança, então não tem uma criança. E não pense em talvez. Se você não pode alimentar sua criança, você sempre tentará parar o choro daquela criança, empurrando, roubando, mentindo. Agora a criança está morrendo lentamente. Lembra, né, da história da carta que ele recebeu, do suicídio e tudo mais? Ele arrumou um jeito de tratar esse assunto também nessa música. E
dando continuidade, né? Isso que é interessante.
É como se fosse um prenúncio, assim, de Billie Jean, né? Já que Billie Jean é a sexta música do disco e essa é a primeira. Bora lá pra Humanetry. Incrível essa música aí.
Pois é, essa tem uma história bem interessante. Humanetry, ela foi composta pelo Steve Porcaro, né, da banda Toto, e pelo John Betts, também aí da banda. Eles estavam, na época, gravando um disco, também produzido pelo Quincy Jones. E eles tinham algumas músicas que eles entregaram pro Quincy, né, que eles gravaram ali pra entrar nesse disco. E uma delas era Human Nature. O Michael Jackson, eles estavam prestes a gravar essa música já pro quarto álbum de estúdio da carreira deles. E o Michael, quando ouviu essa melodia, essa música, ficou encantado e pediu para eles deixarem que ele gravasse essa canção no álbum que ele mesmo estava gravando ali naquele momento. Os caras não pensaram duas vezes e ofereceram a música ali pro Michael Jackson. Ela também tem até... ela também é creditada ao Michael na composição da letra, do arranjo, porque o Michael fez algumas mudanças, ajudou a compor ali também algumas partes da letra. Então essa música acabou entrando no disco Thriller, com a participação também aí do grupo, né, que tocou, fez parte também da instrumentação aí da música. Essa canção foi definida pelo próprio Michael como uma balada, uma música sobre desejo, juventude, anseio, que fala sobre uma cidade vibrante, né, caminhando ao crepúsculo, a realidade de um sonho, uma música com asas. Olha que bonita essa definição de Human Nature. Ela foi lançada como single em 3 de julho de 1983. Ela vendeu 1,5 milhão de cópias e foi uma das músicas aí do Michael Jackson desse disco, que também entrou nas 10 aí mais tocadas na Billboard Hot 100.
Essa música também usa e abusa aí do sintetizador, não é, para dar o tom dessa balada aí. E esse coro presente na música aí, principalmente no why, é incrível, é o que dá o recheio perfeito para essa canção aí do Michael.
E foi exatamente isso, esse coro, essa parte da música que chamou a atenção do Quincy Jones, porque ele achava a música meio boba até, meio banal, tinha um corpo e tal, mas o que pegou ele, que fez ele acreditar na música, foi exatamente essa parte. Get me out.
essa música, aí eu ia me perguntar se o Davidson não ia falar dessa versão em português da música. Ele acabou de escrever.
Pois é, ele disse, teve uma versão em português dessa música. Era uma banda brasileira só de mulheres. O nome da música é Natureza Humana, se não me falha a memória.
Dulce Quental, Nico Rezende, Mayrton Bahia. Natureza Humana. Vamos ouvir um trechinho. E olha, tem na programação aqui da Tio, porque alguém já pediu essa música em algum momento.
Chega a noite, vejo a rua, a cidade pisca um olho, sua voz sem som me excita, com sedutores suspiros, noite alta. Vou pra rua, quatro paredes não me prendem. Se essa cidade é uma maçã, vou passar os dentes nela. E se eles dizem why, why? É a natureza humana, why, why? Assim que ela me faz.
Gostei até.
Eu gosto da Dulce Quental cantando e ficou legal essa versão.
Pois é, Dulce Quental, Nico Rezende e Mayrton Bahia, Natureza Humana.
Aqui, ó, tem até o nome do disco, chama Délica, esse disco aí de 1986.
Cadê? Aqui, ó. Isso aí, cantada por Dulce Quental, uma versão de 1986. O Flávio falou, é fidelíssima a Human Nature.
E a composição dessa música foi feita por Ali Salomão e Jorge Salomão.
Pois é, gente fera aí, né?
Por isso que é boa.
E poderia ter ficado um desastre, né? Mas não ficou, ficou legal. E fez sucesso também, né?
Exatamente.
Ah, o pessoal tá comentando mais sobre essa surpresa em português que a gente tinha na agulha aqui, porque em algum momento alguém pediu essa música. Vamos lá, penúltimo single, Pretty Young Thing. Thriller foi o último single trabalhado.
Uhum.
Depois de tudo, aí que veio o clipe de Thriller e tudo aquilo que a gente já sabe, que a gente conhece, a Michael virando zumbi e tudo mais. Antes teve essa daqui, que, não sei, pros fãs aí, ela é meio inexpressiva, né? O Michael escreveu uma versão lenta e melódica dessa música com Greg Phillinganes, não é? Só que aí, essa música, inclusive, foi incluída em 2004 num disco chamado Michael Jackson The Ultimate Collection, tá? Foi uma coletânea aí do Michael. O Quincy Jones achava que já tinha muita música lenta, muita jam lenta no disco, e decidiu retrabalhar a faixa do Michael com James Ingram, né, para dar um toque mais funk nela, né, dar um sabor a mais, né? E aí então, depois da música trabalhada aí com o coro aí cantado pelas irmãs do Michael, Janet e Latoya Jackson, a música aí foi lançada, né? E entrou no Thriller, mas realmente não é uma das músicas mais lembradas, mais aclamadas. Não atrapalha, mas também passou um pouco mais batida aí nesse disco. Vamos ouvir, porque vale a pena também, porque tudo desse disco é legal. De volta aí com a Vinilteca no rádio. Último bloco, pra gente falar aí do último single desse disco, que é exatamente Thriller. Um single que foi lançado no começo de 1984, né, Gui?
Ou seja, já fazia muito tempo que o disco do Michael tinha sido lançado,
olha,
né?
Quanto tempo que ele trabalhou o disco, né? Ele foi lançado no final de 82, ele trabalhou durante 83, o ano todo, e foi lançar o último single no começo de 1984, e que foi o single aí que é o de maior sucesso desse disco, né?
Exatamente, ele lançou esse single aí em 23 de janeiro de 1984. Essa música, ela foi escrita pelo Rod Temperton, especialmente pro Michael Jackson. Ele queria fazer uma canção que tivesse essa pegada mais cinematográfica, mais teatral, porque ele sabia da paixão do Michael pelo cinema, né, pelo mundo do cinema. Então ele escolheu o tema do filme de terror para compor aí essa música, que é uma praticamente uma sequência cinematográfica. Tem até alguns efeitos que são utilizados dentro da própria canção, né? Como, por exemplo, o passo, o som de cachorro uivando, porta se abrindo, o vento, o trovão. Tudo isso sendo utilizado aí dentro da canção. Tem também a participação de um ator mesmo, de filme de terror, chamado Vincent Price, né? Muito famoso ali na época. Ele participa aí, faz uma participação inclusive no videoclipe que a gente vai falar daqui a pouco, na música também.
É ele que dá aquela gargalhada assustadora no final da música.
Exatamente.
Né, que foi pro clipe e que está na música também.
Gargalhada essa que foi imitada pelo Eli Zanardi, que a gente não colocou, não
é? Pois é, quer colocar o áudio do Eli agora, já que a gente tá falando dessa gargalhada de Thriller?
Deixa eu achar aqui.
Não é esse, é esse?
É o de cima.
Boa noite, José Júlio, boa noite, Guilherme.
Boa noite.
Eu lembro que nos anos 80 o Michael Jackson fez muito sucesso. Assistiu o programa do Barros de Alencar na TV Record 7, tinha Jackson Mania. E foi uma moça que ganhava tudo sábado. Não perdia um programa naquela época. Ela ganhava tudo sábado a Jackson Mania. Né? Ela foi a campeã. Boa noite a todos.
Maravilhosa essa risada. Eu vou até pôr a risadinha de novo.
A todos.
Muito bem, seu Elisa Nardi, muito bem.
A música do Michael conseguiu eternizar essa risada maléfica. Enfim, a música tem uma pegada baseada ali na disco, no pós-disco também, uma pegada funk bem intensa, e trabalha muito com mini Moog, né, sintetizador mini Moog, bateria eletrônica, o piano Rhodes, sintetizador Roland, também guitarra elétrica, órgão de tubos e ainda uma sessão de sopro com trompete, trombone, flugelhorn e saxofone e flauta. Ou seja, era uma música bem encorpada, que tinha uma pegada muito legal. Quando o Thriller foi lançada, ela teve ali a capacidade, gente, de ficar 80 semanas no top 10 nos Estados Unidos.
Vixe.
80 semanas, sendo 37 dessas semanas como número 1. Entre as mais tocadas.
É muita coisa. Eu acho que de sucesso do Michael só perde para Billie Jean e Black or White, que foi outra música também que fez um sucesso arrebatador. Inclusive, já falamos do disco Dangerous na temporada passada da Vinilteca. Para você que acompanha o podcast aí, você vai encontrar aí o podcast onde a gente falou do Dangerous.
Só o single superou a marca de 8 milhões de cópias vendidas no mundo todo. E as vendas digitais são 3,6 milhões.
Pois é, foi a música mais premiada da história, né? O recorde da terceira música mais premiada da história. 23 prêmios a música ganhou, né? Ela só foi superada aí por Shallow, da Lady Gaga, que tem 32 estatuetas, e Formation, da Beyoncé, que tem 28 prêmios.
Mas eu tava falando com o Zé, uma coisa que eu sinto muito é que a música, depois do lançamento do videoclipe, né? O clipe, um curta-metragem, basicamente, ele ficou tão marcado, tão forte, que pra mim a música acaba ficando até em segundo plano. Porque quando eu penso em Thriller, me vem logo o clipe na minha cabeça, e não a música. Pelo menos comigo funciona dessa maneira.
Pois é. O clipe de Thriller virou uma referência pop em todos os sentidos, porque até hoje ele é um clipe que ele é mencionado em várias plataformas, inclusive no próprio cinema, não é? Nos próprios filmes de terror já tiveram aí citações, não é? Do clipe de Thriller. Nas novelas também, nas propagandas, clipes de outras bandas e tudo mais. Essa história do curta-metragem que o Michael fez para divulgar essa música era uma coisa totalmente inovadora. Vamos pensar na época dos Beatles, por exemplo, onde o videoclipe era simplesmente a banda ou o cantor em algum cenário inusitado onde ele cantava a própria música. Videoclipe era isso, né? O Michael chegou com uma proposta completamente diferente, onde se contava uma história, tinha um início, meio e um fim, com a música inserida ali numa super produção, não é? Que hoje, com os nossos olhos de hoje, com tanta
recurso tecnológico,
a gente pode achar até meio bizarro, né? Aquilo que eu falei na chamada da Vinoteca, eu falei uma maquiagem duvidosa, não é? Só que para aquela época era um negócio fantástico, né? Tanto que, como a gente falou, o clipe passava de 40 em 40 minutos na MTV, que até então se recusava a tocar músicas e lançar clipes aí de artistas negros, né? Então, olha só como é que Michael chegou para arrebatar o coração, não é? E trazer uma outra perspectiva até para a indústria musical americana, que sempre ditou muita coisa sobre a nossa própria indústria também, infelizmente, mas ditou. Alguém perguntou, Aparecido Lopes perguntou qual novela? Vamp e também a Carrossel, não é Carrossel, é a
Patrulha Salvadora. Vamp era uma versão com o Vlad, né?
Sim.
Super legal.
O Vlad levanta os mortos da tumba no cemitério, né? E eles vão dançando com o Neila Torraca. Aquilo é maravilhoso, né? Uma das cenas incríveis aí da novela, uma das mais incríveis da teledramaturgia, né?
O Michael Jackson, para aproveitar aí essa onda do cinema, né, chamou um cara que era especialista nisso, o cineasta John Landis, para dirigir o clipe. Eu acho que isso também fez toda a diferença, porque era um diretor que já estava habituado ao mundo do cinema.
Uhum.
Né? Não era aquele cara que tinha visão de videoclipe, ele tinha visão de cinema, de fazer filme, mesmo que fosse um curta-metragem, ele tinha essa pegada, né?
Pois é. O enredo do clipe, vamos lembrar dele, se passa aí na década de 50, né, Gui? Começa com Michael Jackson e a sua namorada, Ola Ray, passeando até que a gasolina do carro deles acaba. Os dois vão caminhar por uma mata até que o Michael Jackson a pede em noivado. Isso tudo antes da música começar. Ela aceita, então, ele resolve contar a ela um segredo. Antes que ele consiga dizer qual é o segredo, uma lua cheia aparece no céu e ele se transforma num lobisomem. Ele começa a perseguir ela pela floresta, não é? A cena se abre e se percebe que, na verdade, eles estavam no cinema assistindo um filme de terror chamado Thriller e estrelado pelo Vincent Price, que é o cara que dá a gargalhada lá no final da música.
Pois é, genial.
Assustada, a namorada do Michael Jackson sai do cinema, né? E ele começa a seguir, começa a provocar ela, começa a cantar uma parte da canção. Os dois passam em frente ao cemitério, não é, Gui?
Pois é.
E os zumbis começam a sair das suas covas.
E aí o Michael também acaba virando um zumbi.
Pois é, os zumbis começam a perseguir os dois, eles ficam cercados pelos zumbis. De repente, o próprio Michael se transforma em zumbi, é quando vem aquela maquiagem medonha, aquela maquiagem duvidosa, estranhíssima, mas que é super legal pra época. E o Michael dança com os zumbis. E fica boa parte do videoclipe dançando com os zumbis, que são grandes dançarinos que acompanham o Michael nessa coreografia.
E é exatamente esse ponto do videoclipe, dessa coreografia, que ficou um ícone, né? Uma das coreografias também mais copiadas e relembradas aí através das gerações.
Pois é. E aí, o que que acontece? Quer ver? Tem mais, ó.
Sim.
Ela foge pra uma cabana abandonada, né? Até que ela grita e acorda e percebe que tudo foi um sonho.
Que ela tava dormindo na sala de cinema.
Isso. Aí o Michael a leva pro quarto. Quando ele olha pra câmera, vem um zoom no rosto dele, ele tá com os olhos amarelos, né? Como se fosse o lobisomem lá do começo do filme. E é quando surge a grande gargalhada do Vincent Price.
Que aí fica na nossa cabeça, foi sonho ou foi real?
Exatamente. Grande Michael Jackson, grande momento da música.
E tem uma coisa legal pra se dizer, antes da gente ouvir a música, que o clipe vinha com um prólogo. Uma frase escrita assim, em função de minhas fortes... Em português, né? Vinha em inglês, traduzido para o português. Em função de minhas fortes convicções pessoais, quero enfatizar que este filme, de forma alguma, endossa uma crença no oculto. Eles atribuem essa frase aí ao Michael Jackson, né? Como se ele estivesse se explicando para deixar bem claro as suas posições diante do clipe.
Pois é, pra se resguardar de futuras polêmicas, não é? Que poderiam acontecer. Polêmicas devem ter acontecido.
Ah, com certeza.
Né? Eu falo a família conservadora americana, deve ter reclamado de alguma maneira do clipe também.
Mas era impossível não se render a esse clipe, gente. É genial. Artisticamente falando, é um clipe incrível.
Vamos ouvir esse clássico, que dá para dar uma relembrada no clipe também. Ela tem 6 minutos de duração que passam rapidinho, porque a batida é uma delícia.
Uau!
Gente, em 28 de fevereiro de 1984, Michael Jackson participou aí da entrega do 26º Grammy Awards. Ele ganhou 8 Grammys. Melhor vocal de R&B masculino para Billie Jean. Melhor canção de R&B compositor para Billie Jean. Melhor vocal de rock masculino para Beat It. Produtor do ano não clássico. Melhor vocal pop masculino para Thriller. Melhor vídeo para Thriller. Melhor gravação infantil. Quincy Jones e Michael Jackson para E.T., o extraterrestre, porque ele participou aí de um projeto com o Steven Spielberg, onde ele narrou a história do E.T. e lançou uma música também. Então ele ganhou o Grammy com essa música. Disco do ano, que ele queria.
O tão sonhado, né? É. Que não veio antes e veio agora.
Disco do ano, Beat It. Álbum do ano por Thriller também. Então... ele queria. Ele queria não, ele conseguiu. Ele conseguiu. Mas não vai embora não, que ainda tem 2 músicas pra gente ouvir. Vamos ler uns comentários aí?
Vamos lá. Quero ler o comentário aqui do Caio Lucas. Ele falou comigo também a mesma coisa, Gui. Eu penso logo no clipe. Agora a gargalhada, viu? Oh, meu Deus. Eu tinha um pavor que dava medo, pânico quando eu era criança. O Flávio Barbosa falou, eu não existia ainda na época, mas falaram que o Brasil parou pra ver a estreia do Thriller no Fantástico. Pânico. Num domingo, passou o curta inteiro. Alguns domingos depois, a versão mais curta.
Acredito que isso tenha acontecido mesmo. Acho que o mundo inteiro caiu de joelhos perante esse trabalho do Michael aí, porque realmente não se tinha visto na música nada parecido, não é? Juntar o audiovisual, né, dessa maneira tão impactante para divulgar um single. Vamos lá, ainda tem duas músicas pra gente ouvir. Vamos ouvir Baby Be Mine, que é uma música disco aí. A segunda música do disco, ela não foi single, por isso que a gente não tá dando tanto destaque, mas ela faz parte do Thriller também. Vamos ouvir. Gente, em 1984, 2 anos depois do lançamento do Thriller, o Guinness World Records, ou Livro dos Recordes, declarou o Thriller como o álbum mais vendido da América e do mundo. Um feito que ele ostenta até hoje. Até hoje, o Michael Jackson é dono aí do disco mais vendido da história da música. Entre vendas cadastradas e não registradas, registradas e não registradas, chega-se a um número aí de 66 milhões de cópias vendidas no mundo até hoje. 66 milhões de cópias.
Sendo que 33 milhões foram vendidas nos Estados Unidos, né?
Pois é.
E tem até um dado super legal que em alguns momentos ali vendia-se mais de 1 milhão de cópias por semana. Isso é muita coisa, né? É quase que como se o disco tivesse se tornado um item obrigatório dentro de casa, né? A pessoa tinha que ter ali na sua coleção o disco Thriller do Michael Jackson.
Pois é, na pesquisa que fala exatamente disso, não, a pesquisa de um site do Michael, diz o seguinte, que ele parou de ser vendido como um artigo de lazer, como uma revista, um brinquedo, ingressos para um filme de sucesso, e começou a ser vendido como um utensílio doméstico. Todo mundo tinha que ter o disco do Michael em casa, né? Existem matérias aí recentes que falam, ah, mas o disco Thriller foi desbancado pelo disco da banda Eagles, porque tinham vendas que não estavam registradas e que agora foram registradas, então passou e tal, né? Mas é confuso. A contagem de vendagem de disco aí realmente é muito confusa no mundo inteiro, no Sim. Brasil. Então nem se fala quando a gente vai falar de vendas de discos. Mas no mundo em geral é complicado você contar cópia por cópia ali. O fato é que não tem como tirar o feito aí de Thriller, que é um disco histórico,
e é um
em
feito
todos os sentidos.
Que continua até hoje, né? Em 2015, ele foi certificado 30 vezes platina pela indústria americana de produtores de discos.
São 30 discos de platina.
E um mês depois, ele recebeu 32 vezes platina.
Ou seja, foram mais 2 discos de platina, 32 vezes. Isso em 2015, nós estamos em 2021.
Pois é.
Se atualizar isso aí, então... e é um disco que continua a ser vendido. Não é? Continua sendo procurado. Você sabe que nos Estados Unidos o consumo de discos de vinil ele é grande nesse momento, né? Inclusive se fala que no último ano, pela primeira vez, pelo menos isso em 2018, 19, ali, antes da pandemia, que pela primeira vez a venda de discos tinha sido maior do que a venda de CDs. Né?
Pois é.
E o Thriller tá envolvido aí, assim como discos dos Beatles e tudo mais, mas o Thriller também tá aí representando a música pop. Vamos lá ouvir a última do disco, e também não foi single, que é The Lady, Lady in My Life. Oh, Linda música também pra encerrar uma, mais uma balada. E o Davidson gosta dessa, né? Davidson gosta também.
Ele até levantou um questionamento aqui, dizendo: Lady in My Life é muito linda. Será que é uma música feita para Diana Ross? Michael era apaixonadíssimo platonicamente por ela. Depois, vocês podem comentar sobre isso.
Não sei. Pode ser. Eu sei que Michael parecia apaixonado mesmo nessa música. Tanto que a letra é uma grande declaração de amor.
Exatamente.
Deite aqui comigo, fique comigo, você é a dama da minha vida. É. Gente, vamos falar, pra terminar, de um momento histórico aí que aconteceu na noite de 16 de maio de 1983. 3 mil celebridades norte-americanas lotaram um teatro em Los Angeles para assistir uma apresentação comemorativa dos 25 anos da gravadora Motown. Esse especial era Motown 25, Yesterday, Today, Forever. 50 milhões de norte-americanos acompanhavam pela TV esse especial, a apresentação de vários artistas negros, inclusive os The Jacksons, né? Os irmãos Jackson, junto com Michael. Chega um determinado momento onde os Jackson saem e fica Michael sozinho no palco. Ele começou a cantar Billie Jean, sucesso do álbum que ele havia lançado, o Thriller. De repente, ele parou de cantar, andou até o canto esquerdo do palco e voltou deslizando de costas. Ou seja, fazendo o famigerado Moonwalk. Não é? Aquele passo de dança criado e batizado décadas antes pelo dançarino Bill Bailey como Moonwalk, algo como Passo da Lua. Aquele momento, Michael, dentro de todo o sucesso que ele estava fazendo com o disco Thriller, ainda ele nem tinha lançado o clipe de Thriller nessa época, ele se consagrou como o rei do pop.
Não tem nem o que falar, gente. É história pura isso daí.
E aí era aquela coisa, Michael tava estreando ali o chapéu, a jaqueta, pretos, né? E a luva de lantejola, que faria ser uma referência aí no figurino do Michael e uma referência pra música pop também. Aí olha só, naquele final de ano de 1983, saiu o segundo dueto entre o Michael Jackson e o Paul McCartney, 666.
Exatamente.
Que se tornou o sexto número um de Michael na América e o nono do Paul McCartney.
Eu então, havia falado que não fez sucesso, mas fez sucesso sim. Até o Flávio Barbosa comentou que fez.
Sim. 666 foi uma música arrebatadora também, principalmente para a carreira do Paul McCartney, já que essa música foi lançada no disco dele, Pips of Peace, de 1983. No meio disso tudo, ainda começo de 84, lançamento do Thriller, o clipe, toda essa história que a gente contou pra vocês. Que Michael belice. Jackson fazendo história nos anos 80. Palmas pra Michael Jackson. Tem últimos comentários aí pra gente se despedir. Foi bem legal hoje. Passou rapidinho. É uma delícia falar de disco que a gente gosta. É isso então. Foi esse o nosso episódio de hoje. Espero que vocês tenham gostado, se divertido. Espero que a gente tenha esquentado você um pouquinho desse frio terrível que tá fazendo. Aqui tá bem frio. Aqui no estúdio tá quentinho, mas lá fora eu sei que tá bem frio.
Quero ver na hora de ir embora.
É. Semana que vem tem Vinilteca de novo com mais um super disco pra você. Tá certo? Valeu, beijo, se cuida.
Beijo, gente, até amanhã, se cuidem.
Eu sou uma fruta gogoia. Viver é melhor que sonhar.
Comes the sun.
Keep going.